Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou nos estúdios da Globo aqui em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Faltam exatamente 808 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E para comentar tudo o que aconteceu no esporte olímpico essa semana, está aqui ao meu lado, na nossa mesa redonda, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana recheada de eventos, muitos resultados em várias modalidades. E aqui a gente vai falar bastante de muitas modalidades.
Falaremos bastante de bastante coisa, diria Guilherme Costa aqui. Teremos Jogos Sul-Americanos da Juventude, vôlei de praia, vôlei, atletismo, wrestling, taekwondo, tênis, hipismo, boxe e o que pintar durante esta gravação do podcast hoje. Temos convidado também, Gui, mas vamos guardar segredo? Não vamos guardar segredo, vamos apresentá-lo já.
Já queríamos convidá-lo há algum tempo, já há alguns meses, algumas semanas. Kenji Saito, diretor de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Kenji, muito bem-vindo, obrigado por atender a gente aqui no podcast Rumo ao Pódio. Vamos falar bastante de esporte olímpico brasileiro, bastante da base. Kenji acabou de voltar de viagem, espero que tenha comido uma carne muito boa lá em Rosário, na Argentina. E Kenji, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado vocês, Marcel, Guilherme, pelo convite, participar do podcast. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho o que a gente está vivenciando, né? O que a gente está vivendo com essa molecada, um pouco lá de Rosário, né? É um prazer estar aqui com vocês.
Boa, vamos bater papo aqui, trocar ideia, só dando uma apresentação mais geral, porque o Kenji é recente aqui, não no mundo olímpico, mas no COB, primeira vez também aqui no podcast. Então, Kenji, me corrija se eu estiver errado. Hoje você está como diretor de desenvolvimento esportivo, cuida do laboratório olímpico, cuida da parte de mulher do esporte, cuida da área médica do COB, foi chefe de missão agora nos Jogos Sul-Americanos da Juventude lá na Argentina, Rosário. É por aí ou tem mais coisa? É só para saber o tamanho do problema que você pegou aí.
É, além dessas áreas, Marcel, a gente tem ainda na diretoria de desenvolvimento uma área dedicada a projetos de desenvolvimento, né, que dá atenção, em parceria com as confederações, a projetos estruturantes nas categorias de base, principalmente, né? E a gente tem também os Jogos da Juventude, que está dentro desse pacote, né? Que são áreas, inclusive, que eu já era responsável aqui dentro do COB antes da alteração que aconteceu na diretoria de esportes.
É isso, boa. Bom, quem não lembra, o Kenji e eu, o Ney Wilson, entraram na diretoria de esporte há alguns meses, quando o Jorge Bichara saiu do COB, então eles assumiram, a área foi dividida ali em dois. Então, Kenji e o Ney Wilson, ambos judocas, ambos vindos do judô. Você foi judoca até que grau, que faixa, Kenji?
Eu sou faixa preta de judô também, né? Eu cresci dentro do judô, da comunidade do judô. Né, passei por várias funções dentro do judô, né, fui professor, treinador, fui árbitro, né, e fui gestor também, né, então vim para o Rio de Janeiro em 2009 para trabalhar na Confederação Brasileira de Judô, onde eu já era responsável, né, na Confederação Brasileira de Judô pelas categorias de base, né, foi lá onde eu tive a experiência de desenvolver atletas jovens, né, e trabalhar com as seleções nacionais de atletas que ainda não atingiram a seleção principal, que a gente fala, né? A seleção sênior.
Boa, Gui, manda lá, vamos às perguntas para Kenji Saito.
Vamos começar a falar de Rosário, né? Acabou na última semana os Jogos Sul-Americanos da Juventude. 2.600 atletas, o Brasil levou mais de 200, 15 países, atleta ali até 16, 17 anos. O Brasil liderou os jogos com tranquilidade, quadro de medalhas, 64 ouros, 40 pratas, 43 bronzes, 147 medalhas no total, quase o dobro das medalhas de ouro da Colômbia, que ficou em segundo lugar. Kenji, eu queria que você falasse assim, o Brasil teve as medalhas tradicionais, natação, judô, atletismo, tivemos umas medalhas em esportes que a gente não está acostumado, ouro na escalada, o hóquei na grama fez final, que para o Brasil num sul-americano é um resultado relevante. O que vocês levam desses jogos, principalmente pensando se dá para levar alguma coisa para Paris 2024 ou já pensando em 2028? Qual que foi o grande balanço dessa edição?
Eu acho que, Guilherme, foi um grande desafio para todos, né? Eu acho que essa garotada, ela estava muito tempo sem competir internacionalmente, né? Eu acho que a pandemia trouxe grandes desafios para nós no esporte, especialmente para essa juventude, né? Que os campeonatos que eram sempre cancelados e atletas que ficaram sem competir, sem treinar muitas vezes, né, durante esse período. Então, foi um desafio para nós entender qual que seria, de fato, a expectativa de desempenho desse grupo, né, pelo simples fato da gente não ter uma referência dos próprios atletas. Né, para vocês terem ideia, quase 50% da delegação teve em Rosário a sua primeira experiência internacional de competição. Tivemos até atleta que nem competir tinha competido. Era a primeira experiência em uma competição, para você ter ideia, né? E sem contar que a grande maioria dos atletas estava fazendo a sua primeira participação fazendo parte do time Brasil, né? De um evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Então, assim, mas de qualquer forma, como você comentou, né, Guilherme, nós lideramos o quadro de medalhas do início ao fim, conquistamos quase o dobro de medalhas da segunda colocada, né? O desempenho do Brasil foi muito bom, né? Principalmente quando a gente considera a quantidade de ouros que nós conquistamos, né? Mais do que a última edição. Nós tivemos medalhas em diversas modalidades, né? Das 26 modalidades, dos 26 esportes que nós tivemos em Rosário, 24 trouxeram medalhas para o Brasil, né? Apenas a patinação de velocidade e o tênis não conquistaram medalha, né, nas suas oportunidades que tiveram. Assim, no geral, eu considero que foi bastante positiva a nossa participação.
Boa, boa. E como o Gui falou, dá para pensar em alguém desse grupo já para Paris, já serve de preparação para Paris, algum desses atletas que estavam no Sulinha, a gente apelidou de Sulinha, né? Porque esse ano ainda tem jogos sul-americanos em Assunção, né? Tem o Sulão que é para todo mundo, né? Com as equipes sêniors. Mas dá para pensar em alguém já para Paris ou não? Essa galera é pensar nos Jogos Olímpicos da Juventude que foram adiados, vão ser em Dakar só em 2026, pensar em 2028 em Los Angeles, por onde passa? Essa galerinha que foi para Rosário, o planejamento delas é onde? O máximo delas vai ser para onde, Kenji?
Eu acho que são... Nós tivemos em Rosário um grupo bastante heterogêneo, né? A gente teve uma atleta específica, né? A Stephanie Baldutini, que já é uma atleta olímpica, que esteve em Tóquio representando o nosso país, né? Mas também, como eu falei anteriormente, teve atletas que estavam competindo pela primeira vez, né? Então, além disso... Nós tivemos 20 atletas que foram para Cali, para os Jogos Pan-Americanos Júnior ano passado, que estiveram também em Rosário. Vale lembrar que Cali é uma classe de idade que está acima da classe de idade de Rosário, né? Então, são atletas já diferenciados, né? Que no ano passado já estava competindo numa classe de idade acima da sua e conquistando já alguns destaques internacionais. Mas fazer uma referência especificamente para Paris, né, eu acho que é quase que impossível, né? Lógico que a gente tem a Stephanie Baldutini, que provavelmente tem grandes chances de estar nos Jogos Olímpicos de Paris, provavelmente estará, né, e com chances de conquistar um bom desempenho, né, mas a grande maioria dos atletas são muito jovens, né, estão ainda numa fase no seu processo de desenvolvimento que precisa ser respeitada, né, entendendo que o caminho do atleta para um altíssimo rendimento, até alcançar um nível olímpico, né, ele demora tempo, né? Então a gente precisa respeitar e entender que o caminho ele é longo, né? Apesar da gente já identificar alguns atletas que estão nessa jornada já há mais tempo e com uma certa experiência, né? Para vocês terem ideia, a gente tem por volta de, se não me engano, são 20% apenas da delegação que tem experiências em campeonatos de nível pan-americano e mundial que foram para Rosário, sabe? Então, eles ainda não tiveram nem a oportunidade de representar o nosso país em eventos de grande porte na sua própria modalidade ainda, né? Então, qualquer suposição, né, acho que seria bastante precoce a gente dizer que eles já estariam num rumo concreto para os Jogos Olímpicos, né? Então, eu falaria para você que, sem dúvida, nós temos uma geração bastante vitoriosa, né, bastante competente, mas que estão sendo preparados aí para os próximos ciclos olímpicos, e não para Paris.
Você assumiu recentemente, junto com o Neil Wilson, ali, a direção, diretor de desenvolvimento esportivo, diretor de esportes e tal. Eu queria saber, assim, os últimos anos do Brasil foram muito bons no esporte olímpico. O Brasil bateu o recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos, bateu o recorde de medalha nas Olimpíadas, melhor posição da história no quadro de medalhas no PAN, que foi segundo, nas Olimpíadas, que foi 12º. E vocês assumiram recentemente uma nova diretoria, herdando um trabalho muito bom. Eu queria saber o quanto vocês vão seguir um trabalho que já estava sendo traçado, o quanto vocês vão colocar a cara de vocês para mudar, afinal, vocês são os novos diretores. Eu queria saber como vocês estão vendo isso para esses próximos anos, porque vocês pegaram o ciclo em andamento, né? Faltam aí 2 aninhos para a Olimpíada só.
Eu estou no COB desde 2018, né? Então eu já faço parte da diretoria de esportes já há algum tempo. E sem dúvida, nós temos excelentes trabalhos, né? Ações que já estavam sendo feitas, né? Eu acho que o resultado, o processo de resultado esportivo, né? Ele é consequência do trabalho de muita gente, né? De uma equipe grande que a gente tem aqui no Comitê Olímpico do Brasil. E sem dúvida, a gente vai dar continuidade aos bons projetos que já estavam acontecendo, né? Isso, sem dúvida, é um pensamento também, não só meu, mas do professor Neil Wilson também, né? E, logicamente, esse novo formato da diretoria de esporte, ele chega para a gente poder atender com mais eficiência, com mais qualidade, as confederações brasileiras, né? Que são as nossas grandes parceiras nesse processo de construção das medalhas, né? Não é o Comitê Olímpico do Brasil que é responsável sozinho pelas nossas conquistas nos Jogos Olímpicos, né? Então, assim, a gente tem trabalhado arduamente junto com as confederações para que os programas e os projetos esportivos eles sejam cada vez mais eficientes, né? E na direção que nos leve a não só manter o resultado que a gente já tem conquistado, né? E sim melhorar ainda mais.
Eu imagino o quanto de reuniões eles têm diariamente, semanalmente, passando, revisando projetos e atento a todas as confederações. E pegando mais uma esteira e mais uma pergunta do Gui. E essa é bem fácil, a pergunta que a gente quase nunca faz para ninguém do COB aqui no podcast é projeção de medalha para Paris, qual que é hoje?
Eu acho que é uma pergunta ótima essa, né? A gente sempre escuta de vocês, mas acho que ainda é muito recente, né? Eu acho que o processo de classificação olímpica ele está começando agora em algumas modalidades, né? Tem ainda um grande período pela frente dentro do processo de preparação e classificação para os Jogos Olímpicos. Os campeonatos mundiais ainda vão acontecer nesse ano, ainda quase nenhum aconteceu, né? Então a gente tem todo 2022, 2023 e os principais eventos de 2024 para a gente já começar a amadurecer esse tipo de informação, né? É muito precoce ainda, né? Não tenho.
Mas nessas discussões, pegando até as últimas duas gestões do COB, assim, até 2016 tinha uma meta de medalhas clara, tentaremos ganhar X medalhas. Depois, nesse último ciclo, virou uma meta que era mais abrangente, mas assim, queremos bater o recorde de medalhas do Rio 2016. Hoje, nessa nova gestão da diretoria de esporte, você está mais para o caminho de estabelecer um número, uma meta, X medalhas de ouro, X de prata, né? Dá para fazer esse cálculo, a gente sabe, com base nos mundiais a gente consegue, ou não, vai ser uma meta, mas tentaremos igualar Tóquio, tentaremos superar Tóquio. Qual é a ideia hoje, de caminho mesmo, da diretoria de esportes nova do COB?
Eu acho que a grande ideia que nós temos é, sem dúvida, continuar ampliando o nosso desempenho em Jogos Olímpicos, né? Isso, sem dúvida, passa pela quantidade de medalhas, né? Pelo posicionamento no quadro geral de medalhas, né? E até mesmo ampliação na quantidade de medalhas, na quantidade de modalidades vitoriosas, né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente faz um paralelo com os Jogos de Rosário, que acabou de acabar, né? A gente percebe que hoje nós temos mais modalidades vitoriosas do que na última edição dos Jogos da Juventude a nível sul-americano, né? Isso já é um avanço também quando a gente fala do processo de desenvolvimento esportivo no nosso território nacional. Então, isso, sem dúvida, é um sinal de que a gente está também olhando para outras modalidades, né, que têm potencial para continuarem entregando resultado para a gente.
Você sempre foi uma pessoa e continua sendo muito ligado ao esporte de base, né? Claro que é o alto rendimento, mas muito ligado ao esporte de base. Eu queria saber, atualmente no esporte brasileiro, de quem que é a responsabilidade ou quem que começa a mandar mesmo ou ver as coisas do esporte de base? É do COB, é da confederação, é de uma federação estadual, é de clube? Quem que fica com a gerência, digamos assim, para, meu, de onde que vai vir essa base? Quem que pega 100 atletas para tirar um atleta bom?
Guilherme, eu acho interessantíssima a sua pergunta, né? Muita gente, na verdade, tem dúvida ou se questiona sobre isso. E, na verdade, o Comitê Olímpico do Brasil faz um trabalho hoje dedicado para a formação dos atletas jovens, mas muito em parceria com as confederações, né? Eu acho que a responsabilidade ela é compartilhada em muitos aspectos, né? Mas o esporte ele começa lá embaixo, sabe? Nos primeiros passos da criança, né? Na oportunização adequada do esporte na época na fase escolar ainda, nos clubes, né? Nas escolinhas de esporte. A formação esportiva ela começa ali, né? O processo de desenvolvimento de um atleta ele demora muito tempo. Né? E a formação esportiva ela passa por todas essas fases, né? E a gente tem fases diversas dentro desse período de formação esportiva, né? E logicamente que quando os atletas eles começam a fazer parte do sistema federativo, confederativo, né? Já competindo, participando de vivências do esporte já com regras, né? Colocadas por organizações esportivas, né? Eles começam a estar mais próximos do caminho da performance, o caminho da medalha, né, que a gente busca desempenho esportivo. Né? Lógico que existe um momento onde ele se divide e o atleta ele passa por uma prática esportiva regular com foco para a sua saúde, para a sua vivência mais saudável, né, de como pessoa, né? E outros escolhem a prática esportiva competitiva, de desempenho, né? De rendimento, que com certeza, como vocês comentaram, começa ainda nas categorias de base, né? O rendimento esportivo, ele não começa apenas lá quando o atleta tem 23, 24, 25 anos de idade, né? Ele começa nas categorias de base, sem dúvida, onde o atleta ele já participa de eventos internacionais, com regra da Federação Internacional. Eles precisam ter um bom desempenho ali. Não significa que o bom desempenho que ele teve também ali nas suas categorias de base vai ser replicado nas próximas classes de idade que ele vai participar. Da mesma forma que não significa que um campeão olímpico teve desempenho competitivo, esportivo, também de um altíssimo nível quando ele era categoria de base. Sabe? Hoje a gente já percebe que essa relação ela logicamente existe, né? Mas existe também das duas formas, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Dizendo que o atleta que foi campeão mundial na sua classe juvenil vai ser um campeão olímpico, né? Porque esse processo de construção desse grande campeão olímpico, ele depende de muitos fatores, né? E a gente tem muitos momentos de transição nessa jornada, né? Que depende não só do atleta, né? Depende da formação da sua equipe interdisciplinar, depende da gestão da sua instituição que você ao qual é vinculado, você depende da sua rede de suporte familiar, né, que vai te dar mais condições adequadas ou não, né, depende da sua própria maturidade como pessoa para você superar momentos de dificuldade que vão aparecer durante essa jornada, né. No momento que o atleta ele sai de casa, vai treinar num grande clube, ele sai do ensino médio, vai para uma universidade, às vezes ele muda de cidade, ele tem que buscar um novo treinador, ele passa a ter contato e viagens internacionais em uma perspectiva que é nova para ele como pessoa. Então, assim, como é que ele lida com todas essas transformações que acontecem na sua jornada, né? E tudo isso contribui para que ele vai adquirindo maturidade e construindo o seu sucesso na sua jornada esportiva, né? Então, assim, e a gente dentro do Comitê Olímpico do Brasil, a gente está atento a todas essas interfaces, né? Para que a gente, junto com as confederações, oriente o caminho desse atleta em todas as fases, né? Não somos nós que vamos fazer, mas a gente pode facilitar o processo, a gente pode orientar o caminho, né? Para que junto com as confederações, com os clubes, eles possam dar o suporte também adequado para esses jovens durante todo o processo de formação.
Kenji, você estudou no Japão, né? Eu vi que seu, eu não sei se é mestrado, né? Você fez mestrado no Japão recentemente, inclusive, e trabalhou lá também. Juntando essa tua experiência com, bom, experiência de quem você chama, inclusive, de professor, né? O Ney Wilson, e toda essa eu ia usar expertise, eu odeio essa palavra, mas eu vou pensar numa melhor até o final da entrevista. Juntando todo esse conhecimento que vocês têm, principalmente no judô, o que você acha que vai mudar ou pode mudar positivamente no COB daqui para frente, na diretoria de esportes? Assim, o que vocês vão trazer? Até tentando juntar, como eu disse, essa tua experiência no Japão, que a gente viu lá em Tóquio, você que morou lá, é um jeito diferente de pensar muita coisa, né? A cultura japonesa traz muitos ensinamentos. O que você quer trazer desse ensinamento pessoal, junto com o Ney Wilson, junto com o judô brasileiro, que foi vencedor por muitos e muitos anos, para o COB agora, trazer para as outras confederações, trazer para o Comitê Olímpico em geral hoje em dia?
Marcel, desde a minha fase de graduação, né, em educação física, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a área acadêmica também, né, e sempre tive um grande desafio de estudar e tentar desenvolver ou escrever artigos ou caminhar nessa área acadêmica com assuntos que sejam aplicáveis e que contribuem com a melhoria da nossa prática, né? E depois da minha experiência nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né, quando eu fui gerente de esportes, né, das competições de judô, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Jogos Paralímpicos, eu decidi fazer essa migração dar continuidade à minha formação acadêmica, né, foi quando eu fui estudar no Japão, fazer um mestrado em Ciências do Esporte e Estudos Olímpicos, né? E a ideia foi exatamente analisar a estrutura esportiva e o que era praticado nas principais escolas que foram bem-sucedidas no judô, nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu queria comparar exatamente para poder entender como que a gente poderia fazer melhor no Brasil, né? Então, lá tive contato com metodologias diversas, estudei muito gestão esportiva de maneira geral nos principais países de referência no cenário olímpico, né? E hoje eu percebo que foi bastante produtivo e, sem dúvida, eu consigo hoje aplicar muita coisa que eu estudei, consigo aplicar na prática, né? E a minha relação com o professor Ney Wilson, ela é muito longa, né? Desde quando eu vim para o Rio de Janeiro, na época, para trabalhar na Confederação Brasileira de Judô, o Ney, ele já era responsável pelas seleções adultas, né? E sempre foi uma referência, né? Uma troca de informação muito grande, né? entre nós, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para poder, de fato, entregar para o esporte olímpico nacional um excelente trabalho, né? A gente percebe que o judô é um esporte vitorioso, né? E acho que é uma referência também em gestão esportiva em âmbito nacional, né? Um esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. Sem dúvida, eu acredito que existe uma relação grande entre o sucesso dentro das quadras, dentro dos tatames, dentro da piscina, com o sucesso, na verdade, que tem no processo de profissionalização da gestão dentro de uma confederação, né? Então, eu acho que nós trazemos uma experiência rica, né, que adquirimos durante a trajetória do judô, né, mas que tem grandes desafios também, né, porque as modalidades, elas não são iguais, elas têm uma diversidade muito grande, mas, sem dúvida, a experiência, ela é muito útil, né? A gente aprende muito também com as confederações, mas a gente também tem muito a contribuir com a experiência que adquirimos na nossa trajetória profissional.
Acho que a minha última pergunta, pelo menos da minha parte, eu queria saber um pouquinho mais de como que vocês vão fazer na área de alto rendimento e esporte da mulher. A gente sabe que, se a gente pegar as medalhas do Brasil, ainda são mais masculinas, né, mesmo na última Olimpíada, mas as mulheres bateram uma série de recordes. Recorde de medalhas de ouro, que as mulheres nunca conquistaram 3 numa mesma edição. Recorde de medalhas no total, acho que foram 8 ou 9 das mulheres também. Então, as mulheres brasileiras estão tendo um desempenho melhor a cada ciclo. Queria saber como que funciona essa área, como que vocês estão trabalhando com relação a isso, porque Paris 2024, ao que tudo indica, vai ser a primeira Olimpíada da história com o número de atletas homens e mulheres, o mesmo número, né? Somando todos os países. Então, queria que você falasse um pouco.
A sua pergunta é excelente, Guilherme. Muito, muito obrigado por ela. Para você ter ideia, em Rosário, vou pegar Rosário como exemplo inicial, né? Nós fomos com mais homens do que mulheres na equipe, em termos de atleta, né? E nós tivemos mais mulheres medalhistas do que homens medalhistas. Isso é um dado interessante, um pouquinho a mais, né? Então, a gente percebe que, de fato, o cenário esportivo feminino, né, da mulher, ele tem ainda um potencial muito grande para ser desenvolvido, né? E um outro exemplo que eu quero deixar para você é num programa específico que nós temos, eu até esqueci de comentar com vocês, uma outra responsabilidade que eu tenho aqui dentro do COB é em cima dos programas da Solidariedade Olímpica, que é um programa específico do Comitê Olímpico Internacional, né, mas que tem uma transversalidade muito grande, né? Mais de 10 áreas dentro do COB, para você ter ideia, utilizam recursos oriundos de programas e projetos da Solidariedade Olímpica. E um deles, né, é o programa de bolsa para atletas, né, e atletas em potencial dentro do processo de classificação para Paris. E nesse programa, nós escolhemos apenas mulheres para poder fazer parte. De forma inédita, né, o primeiro ciclo olímpico onde a gente tem apenas mulheres recebendo esse benefício, né? E a área da mulher no esporte, né, ela é recente no COB. A gente tem a nossa medalhista olímpica, né, a Isabel Swan, que lidera essa área de forma bastante competente, né, ela tem proposto muitas ações, né, a gente tem uma comissão formada por diversos integrantes aqui do Comitê Olímpico do COB, até de fora do COB, que fazem parte de uma comissão para discutir os assuntos da mulher no esporte. Esse ano a gente vai fazer o primeiro fórum da mulher no esporte, né, que vai trazer a temática para discutir e ali escutar e entender quais são as grandes oportunidades que a gente tem de desenvolvimento da mulher no esporte e de políticas, né, voltadas à equidade de gênero, né, que é o que a gente estimula bastante a todas as confederações.
Kenji, para encerrar, então, já a gente está falando de dois assuntos, agora falando de mulheres, sim, e falando em desenvolvimento esportivo e abrir o leque de esportes que o Brasil conquista medalhas, esses dois assuntos meio que se juntam ali quando a gente fala como que o Brasil vai crescer no quadro de medalhas, como que o Brasil vai ser uma potência olímpica. Ah, quando ganhar medalhas em mais esportes que ganha hoje e ganhar principalmente com as mulheres também. É um caminho para você crescer muito no quadro de medalhas. Ali as medalhas femininas são aparentemente menos disputadas ainda e quem está ganhando mais medalhas entre as mulheres está crescendo no quadro de medalhas. A pergunta é super fácil, tipo aquela do quantas medalhas o Brasil vai ganhar em Paris. Eu ia falar, cita três esportes que você acha que o Brasil vai ganhar medalha em Paris que ainda não ganhou. Pensando em desenvolvimento, em Paris e Los Angeles, o Brasil vai passar a ganhar medalha em três esportes que a gente ainda não ganha. Não vale falar o judô, não vale falar natação, atletismo. Essa a gente ganha sempre. Que três esportes que você vislumbra para o futuro, já olhando a base, já que você olha tanto para a base, você está em contato direto ali com a base, você olha e fala: esses três esportes a gente não fala muito agora, mas cada vez mais o brasileiro vai começar a olhar os atletas e ver que a gente está crescendo muito, está se desenvolvendo muito e pode sonhar com medalha em breve.
Eu vou mudar a sua pergunta um pouco com a minha resposta.
Vai.
Vou esquentar um pouco aí. Eu vou voltar um pouquinho e vou falar para você o seguinte. Essa é uma pergunta de 1 milhão. Agora está cedo para poder falar isso. Depois você faz essa pergunta para o Neil Wilson que ele vai te responder.
Opa,
enfim, mas eu vou falar para você uma informação, acho que interessante, que a gente tem dentro da área de desenvolvimento, que são modalidades que têm entendido o propósito que nós temos dentro do COB e trabalhado conosco desde 2019 em programas e projetos específicos de desenvolvimento de atletas né, e de jovens atletas na seleção e que tem apresentado um desempenho muito bacana. Né? É, como eu falei anteriormente, não significa que esses atletas, que esses esportes terão sucesso lá na frente, porque isso depende de um processo grande ainda de transição, um processo de continuidade, né, que precisa acontecer, mas eu destaco aqui o tênis de mesa, né, que teve 100% de aproveitamento em Rosário. É, a gente sabe que é uma modalidade extremamente vitoriosa na Ásia, mas que a gente tem atletas que têm alcançado o seu destaque em nível mundial na classe adulta, e a gente vem com atletas fortes nas categorias de base, que já têm recebido suporte do Comitê Olímpico do Brasil desde 2019. Né? É, o badminton é outro também que é extremamente forte, difícil, complexo de ser vitorioso nos Jogos Olímpicos pela grande competitividade e tradição que existe na Ásia, mas que também vem realizando projetos extremamente eficientes com as categorias de base, né, com foco específico em alguns atletas, e a gente já possui atletas com bastante destaque, né, a nível internacional nas categorias de base, né, que logicamente precisam ainda de muito investimento e comprometimento de todos, né, dentro desse processo de formação, mas que são esportes que normalmente não estão no cenário de medalhistas olímpicos, né, mas que a cada ano que passa tem conquistado mais destaque nas categorias de base. Eu acho que é isso que é a grande mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês.
Exatamente isso que eu queria como resposta. Brasil, país das raquetes. As raquetes um pouco menores, um pouco mais leves, mas eu acho que são dois esportes que a gente até comenta bastante no podcast, né, Gui? Com atletas jovens, como o Kenji disse, com expectativa de bons resultados e um bom futuro pro Brasil como um todo. Kenji, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Até as próximas. Se não for aqui gravando o Rumo ao Pódio, a gente se encontra aí. Tem Sul-Americano Adulto esse ano. Ano que vem tem Santiago, tem Pan. Depois tem Olimpíada. A gente se encontra por aí, seja no Brasil ou seja pelo mundo. Obrigado de novo pela participação, viu?
Obrigado, Marcel. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa rotina, um pouco da nossa responsabilidade aqui dentro. E espero encontrar com vocês aí numa próxima, tá? Muito obrigado.
Bom, Gui, voltamos ao noticiário esportivo olímpico da semana, que é sempre muito quente. Aconteceu muita coisa, como sempre acontece muita coisa, tirando ali no Natal, Réveillon, que às vezes não acontece tanta
mas
coisa assim,
mas
acontece.
Os caras inventam umas competições lá.
Não deixa nem a gente folgar, mas como a gente não folgou nesta terça-feira, a gente vai falar de bastante coisa que aconteceu nesta semana que passou, neste final de semana. Começamos então com o título brasileiro no vôlei de praia, Carol Solberg e Bárbara Seixas, campeãs do Challenge de Doha no Qatar. Aliás, começou aquela onda de 225 eventos em Doha na sequência, que culmina com a Copa do Mundo de futebol no final do ano. Elas venceram na final as alemãs, agora vamos lá nas alemãs, né? Laborleu e Schultz. Talvez seja isso, talvez não, por duplo 21-13. Segundo título delas na temporada, segundo título de Challenger, a gente já explicou aqui, esse ano mudou o circuito mundial, o Challenger é como no tênis, o segundo escalão ali dos torneios, tem o torneio com as 16 melhores duplas do ano, mas elas estão ali beliscando, atualmente são a melhor dupla brasileira jogando no circuito, né, Gui?
Sim, elas agora subiram para a segunda posição no ranking mundial, mas acho que mais importante do que a vitória contra as alemãs na final foi a vitória contra as australianas na SEMI. Elas venceram a Clancy e a Mariafe por 2-7-1. Essas australianas são as atuais vice-campeãs olímpicas. Então elas venceram umas medalhistas olímpicas para chegar a esse título. Claro que não é um título tão grande quanto seria numa etapa top 16, como você falou, que atualmente é a etapa premium assim do vôlei de praia, mas é um resultado muito legal. Venceram partidas difíceis, subiram no ranking e vão. A Carol e a Bárbara, que não foram para a última edição das Olimpíadas, por exemplo, mas se mantiveram como dupla. Acho que elas são a dupla no feminino mais entrosada. A Rebeca e a Thalita se uniram recentemente, têm conquistado alguns resultados bons, mas elas não são tão entrosadas assim, porque se reuniram recentemente. Ana, a Patrícia e a Duda, que também se reuniram recentemente, têm um histórico nas categorias de base, de vários títulos mundiais, Olimpíadas da Juventude, mas ficaram muito tempo separadas e agora estão juntas de novo, já venceram uma etapa do circuito brasileiro, mas não foram bem ainda numa etapa do circuito mundial. Então, ainda está muito embolada essas duplas brasileiras no vôlei de praia feminino. A gente não sabe direito quanto elas estão bem perto de todas as atletas do mundo, mas a verdade é que o vôlei de praia do Brasil não tem mais a mesma força que tinha 10 anos atrás. Hoje em dia, o vôlei de praia do Brasil ganhando uma medalha em Paris, eu já estou super feliz, lembrando que em Tóquio 2021, o Brasil saiu zerado, nenhuma medalha, e no último campeonato mundial, Mundial, que foi antes da Olimpíada, lá em 2019, o Brasil também não conquistou medalha. Então, acho que o nosso patamar mudou, a gente desceu uma prateleira, agora o Brasil está na segunda prateleira. Tem alguns países acima, no masculino, Noruega, Rússia, Catar, no feminino, Estados Unidos, Austrália, Canadá, e o Brasil numa segunda prateleira. A gente torce para que o Brasil volte na primeira prateleira e volte até aquele negócio. Chegou numa competição de vôlei de praia, vamos ganhar 3 medalhas no mínimo, hein? Se não for 3, a gente sai triste. Eu espero que a gente volte para esse patamar, mas no momento a gente está com uma medalha, já comemora.
E foi o primeiro ciclo olímpico que o Brasil não conquistou medalhas, né? Tanto no masculino quanto no feminino, desde que o vôlei de praia entrou no programa olímpico lá em 1996. Então, crise no vôlei de praia, é verdade. Teve crise mesmo, assim, teve crise entre as jogadoras e a confederação, entre os jogadores e a confederação, assim, um rolo que não foi muito bem resolvido ainda internamente entre eles. Então, esse ano, imagino que é um ano de consolidação dessas duplas novas, mudou muita gente, como sempre, o baralhinho do vôlei de praia foi bem misturado ali, mas é um ano de consolidação, porque o ano que vem já começam-se a definir as duplas do Brasil para a Olimpíada de Paris, e daí a gente vai cobrar, seja pelo menos uma medalha, sejam 3, como o Guilherme Costa desejaria. Gui, no vôlei, mas no de quadra também, enfim, acabou o Campeonato Mineiro, que durou 2 anos e meio, não, acabou a Superliga masculina de vôlei. A Superliga feminina já tinha sido vencida por um time de Minas, final mineira no feminino, final mineira no masculino. Entre os homens, Cruzeiro campeão de novo, 7º título do Cruzeiro, foi muito bem, 3-0 sobre o Minas. Esperado, talvez, né? O time que é campeão mundial, campeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro. Se eles não ganhassem, o título mineiro é o título no vôlei agora, que seria o tênis de mesa na China, é o Campeonato Mineiro de vôlei. Assim, o cara quer ganhar tanto o Campeonato Mineiro quanto o Mundial, porque basicamente são as mesmas equipes que disputam. Cruzeiro foi bem, ganhou, tinha ganhado o primeiro jogo, já perdeu o segundo pro Minas, ganhou o terceiro nesse domingo, campeão da Superliga masculina de vôlei.
Isso, foi 3-0, o segundo set foi espetacular, 36-34. O primeiro e terceiro set, o Cruzeiro acabou dominando do começo ao fim e conquistou esse título, parabéns pro Cruzeiro. E aí tem algumas observações já pensando na seleção brasileira. O Renan, que é o nosso técnico, já fez a convocação, aí tem algumas questões esse ano. Tem a Liga das Nações e o Campeonato Mundial mais importante, mas a Liga das Nações mais longa, 5 semanas, dá para fazer testes e tal. Primeiro, os que não foram convocados. O William, 42 anos, melhor levantador da Superliga, campeão olímpico em 2016, não foi convocado. O Leandro Visotto, 39 anos, eu acho que ele foi o melhor oposto, ele jogou muito, principalmente no segundo jogo da final, ele é do Minas, marcou mais de 30 pontos, também não foi convocado, 42 anos e 39 anos. E o Wallace, a pedido do próprio Wallace, não foi convocado. O Wallace é o melhor oposto do Brasil há uma década, também não foi convocado. Então o Brasil tá, assim, tá tentando uma renovação mesmo, assim, pegando o pessoal mais jovem. Então os principais destaques do Brasil, da convocação, ainda, claro, é o Lucão, é o Bruninho, é o Lucarelli, é o Leal, beleza, tudo bem, esses 4 nomes, só que o Brasil tá com novos nomes que até brilharam nessa Superliga. Tem o Matheus Pinta, tem o Adriano, tem o próprio Mike, que atualmente é o melhor libero do Brasil, com certeza vai ser titular. Tem vários jogadores que foram bem nessa Superliga e que a gente ainda não, quem só acompanha a seleção ainda não conhece eles, mas eles foram bem na Superliga. O Honorato foi muito bem na Superliga também. Acho que a seleção brasileira vai ter uma nova cara nesse ciclo, sem os medalhões, já que eu falei que não foram convocados. Alguns medalhões seguem e acho que o Brasil vai conseguir se manter. Não sei se o Brasil vai ser campeão mundial, mas vai chegar numa semifinal, vai brigar de igual para igual com as melhores seleções do mundo, que eu acho que é o patamar do vôlei brasileiro atualmente. Só para fechar, o melhor jogador da Superliga masculina foi o Lopes, que é um cubano, que já falou que, assim, ele tá jogando por Cuba. Cuba atualmente libera o atleta para jogar no exterior e depois jogar pela seleção e depois voltar para Cuba. Então, o Lopes segue jogando por Cuba, ao contrário do Leal, né? O Leal já faz um tempo joga pela seleção brasileira, ficou muito tempo no Cruzeiro, atualmente joga na Europa, mas ele se naturalizou brasileiro e é o ponteiro principal da seleção atualmente.
Isso aconteceu com uma geração inteira de Cuba, né? O Leal veio pro Brasil, o Leon joga na seleção da Polônia, assim, é uma geração toda que cresceu junto, foi campeão mundial júnior, e a hora que subiu, começou a enfraquecer, claro, porque Cuba, na época, não permitia que eles jogassem profissionalmente fora do país e ainda voltassem para disputar os jogos pela seleção, então a seleção foi esfacelada.
O Juan Torena da Itália também, mesma coisa, são 3 dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, e cada um tá num país agora e não estão jogando por Cuba.
E agora com uma abertura um pouco maior, sim, recente, eles podem jogar fora. Então a seleção de Cuba, que deu uma sumida no cenário, né? Uhum. Assim, sempre foi favoritíssima a todos os títulos, no masculino e no feminino, agora parece que tenta se reestruturar com isso, assim, permitindo que os jogadores joguem fora e também voltem para defender a própria seleção, o que é muito legal, porque você continua, você não tem um Leon jogando na Polônia, por mais legal que seja vê-lo na seleção polonesa, eu queria ver o Leon, o Leal, o Brasil ia perder, Ira, mas queria ver essa seleção jogando junto.
Pantorê, né? Essa é um timaço.
Exatamente, até para ver o Brasil ganhando esses caras, se fosse o caso, e o Brasil ganhou desses caras em Mundial já com quase todo mundo novinho ali na seleção, então é bom que eles continuem defendendo a seleção de Cuba, permanecendo no país ou não, saindo para jogar ou não, enfim, a gente quer ver vôlei bonito e é isso, o que eles trazem pra gente, é muito legal ver os cubanos jogando vôlei. Cachopa, que foi um dos destaques dessa final, tá na seleção, então é meio que substituto ali do Willian, enquanto o Bruninho não aposentar, não queremos que ele aposente, porque o Bruninho é aqueles casos que o cara começa tão jovem que fica muito tempo na seleção, mas o Cachopa foi um dos principais jogadores da terceira partida da final, segunda vitória do Cruzeiro, e tá na seleção, então temos gente pra acompanhar aí também.
Eu acho que a única questão grande aí é o oposto da seleção, que o Wallace não, por opção, não vai, seria o titular. O Alan, que foi o reserva do Brasil na Olimpíada, tá machucado. O Franco foi eleito o melhor. O Felipe Roque tá machucado também, que seria, na teoria, o terceiro oposto do Brasil. Então, os três primeiros opostos do Brasil estão machucados. Então, o Franco foi o melhor oposto, ou um dos melhores opostos da Superliga. O Vissoto, com 39 anos, não foi convocado. Acho que mais pela idade do que pelo que ele apresentou, porque talvez ele pudesse ser convocado. O Evandro, também, que foi campeão olímpico em 2016, se aposentou. Então, o oposto, a gente tá numa lacuna aí perigosa para esse ano. Vamos ver como é que o Renan vai resolver as coisas. Claro, o Brasil tem o Darlan, o Brasil tem o Franco. O Brasil tem, vamos ver se o Alan volta, mas assim, fica essa dúvida como está o oposto da seleção.
Na época que o Douglas, nosso Douglas da Dança dos Famosos, ainda estava na seleção, estava muito bem, o ano que ele ganhou a Superliga e foi muito bem, havia essa discussão do Leal, do Douglas e do Lucarelli jogarem juntos e um deles ser o oposto. Isso não acontece mais, até porque eles são muito bons pontas, eles passam bem também quando jogam de ponteiro passador, então eu acho que tem essa discussão, mas é um problema pro Renan resolver, que é não é um bom problema, mas ele tem gente ali fazer uma boa
tem
seleção.
Isso, exatamente, tem gente. Acho que o Brasil vai se manter entre as melhores, não sei se vai ser campeão, mas vai chegar ali na semifinal de Liga das Nações e Campeonato Mundial.
Perfeito, vamos mudar de rede, passar para a rede do tênis. Boa. Nossa, adoro esses ganchos, que ridículo. vamos para o tênis feminino, Bia Haddad Maia, Beatriz Haddad Maia. Uma vez, fazendo uma entrevista com ela, a gente estava falando disso, como você prefere ser chamada ali, eu estava muito no começo da carreira dela, ela falou, não, eu prefiro Bia Haddad, eu gosto muito de Bia Haddad e tal, mas lá fora não adianta, eles vão me chamar de Beatriz Haddad Maia, e daí quase sempre entra Beatriz Maia ali, então a nossa Bia Haddad, conhecemos muito bem, ganhou o primeiro título de WTA da carreira dela, um WTA 125 lá em Saint-Malo, na França. Baita resultado e ela atinge o maior ranking da vida dela, né? 52ª do ranking mundial. Ela que tem tênis claramente para ser top 50, top 40. Que bom que a Bia tá chegando nesse nível, perto de um torneio tão importante quanto o Roland Garros.
Sim, foi muito bom esse título dela. Ela tá subindo, mais um resultado bom do tênis feminino, né? A gente sempre fala aqui que o tênis feminino do Brasil, desde a Olimpíada, né? Há 8-9 meses, vem conseguindo resultados. Quase toda semana a gente fala ou da Laura, a Luísa infelizmente está machucada, mas a gente falou da Luísa muito depois da Olimpíada, que ela competiu em alguns torneios, da Bia ou da Laura, às vezes a Carol Meligeni consegue um bom resultado, às vezes o Brasil ganha na Fed Cup, que é a Billie Jean Cup, né, que é tipo a Copa do Mundo por equipes, enfim, então o tênis feminino continua com bons resultados, vai ser legal ver a Bia jogando Roland Garros, acho que se ela pegar uma chave boa, dá pra fazer umas oitavas de final, uma terceira rodada, já seria um resultado espetacular pra ela, e ela tá subindo no ranking, melhor posição dela, e com sem muitos pontos pra defender no ano, não é que ela tem três títulos e vai ter que defender, não, tá tranquila a vida dela, assim, pra defender os pontos, acho que ela consegue subir ainda mais no ranking, muito legal, a Bia Haddad aí perto do top 50, mas acho que nas próximas semanas ela vai chegar nesse top 50.
Poderia ter chegado muito antes, porque teve contusão, teve doping, a carreira foi mega atrapalhada ali na meiuca dela, quando ela tava despontando, a carreira deu uma travada mesmo, putz, torço muito para ela e que ela chegue bem mesmo. E no tênis feminino atualmente, Gui, eu acho que essa chance de alcançar ir mais longe em torneios é maior do que acontece no tênis masculino. Por exemplo, a gente tá vendo o Carlos Alcaraz da Espanha explodindo, jogando muito, dando show e chegando com chance de ganhar um Grand Slam já tão cedo, com 19 anos, mas há um núcleo ali no, do top 10 masculino, é muito fechado. O top, quase sempre os seis primeiros chegam no, nas semifinais e finais dos torneios, então é muito difícil alcançar ali, assim, tem umas barreiras, assim, top 10, depois os 30 melhores, até os 50 melhores, sempre. Há muita diferença. No tênis feminino, eu já vejo, a diferença tá muito achatada, Às vezes, uma top 100 consegue ganhar uma top 10, como a Bia conseguiu já.
Sim.
É, assim, em meio de torneio. Então, acho que tem chance da Bia ir longe nesse Roland Garros e agora nessa temporada de Saibro, porque ela é muito boa, porque ela é grande, porque ela bate forte na bola. Então, é muito legal vê-la chegando bem nos torneios.
É, e tanto que, por exemplo, se a gente pegar o ranking mundial feminino, pra gente ver o quanto é equilibrada, nos últimos 5 anos a gente teve 7 líderes diferentes. No masculino, nos últimos 20 anos, a gente teve 4 líderes. 5 agora, com o recentemente, que o Medvedev ficou 2 semanas como líder. Mas assim, em 20, sei lá, 18 anos, 5 líderes. O feminino, nos últimos 5 anos, desde julho de 2017, abriu uma tabela aqui, 7 tenistas diferentes foram líderes. E a Bia já conseguiu vencer 2 vezes uma número 3 do ranking mundial. No masculino, é muito difícil um atleta número 60, 70 do ranking vencer do número 3 do mundo. Então, acho que esse equilíbrio também é bem interessante de acompanhar.
Boa, boa, Gui. Vamos falar um pouco de lutas aqui. Teve Pud Wrestling, teve Pud Taekwondo. Vamos começar pelo Wrestling, porque o Brasil, além de conquistar algumas medalhas, classificou muita gente já para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. É, a gente sempre acha que os torneios estão muito longe, mas o Pud Santiago, por exemplo, já tem atleta classificado e o Brasil conseguiu algumas vagas. Se eu não me engano, 7 vagas conquistadas já nesse Pan, que foi disputado lá em Acapulco, no México, Gui. Vou ler os nomes dos medalhistas brasileiros aqui, só para não esquecer de nenhum
deles. Então, lê aí o dos 130 quilos.
Ah, é, adoro ele. O melhor é o Instagram dele, porque tipo, é tanta letrinha que você não sabe. Você segue e depois é Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos lá. Kennedy Pedrosa foi prata na 62 na Greco-Romana. Eduardo Sogomonian foi prata na 130 Greco-Romana. Brenda Guiar, prata, 72 livre. Vinícius Joaquim, prata, 70 livre. Joilson Júnior, bronze no 77 Greco-Romana. Júlia Penalber, bronze na 57. Um parênteses aqui, acho que imaginávamos mais tanto da Júlia quanto da Laís, que também foi bronze no 62, porque hoje, entre os brasileiros todos, entre homens e mulheres, são a que a gente espera mais.
Sim.
É, e num PAN, assim, elas conseguiram a vaga pro PAN de Santiago, pros Jogos Pan-Americanos de Santiago, PAN. E a Gabriela Rocha, bronze no 68, e o César Alvalan também no 74 livre. Mas Laís e Júlia, eu esperava mais. Assim, eu fiquei surpreso quando eu vi que elas estavam com bronze, porque ela é a que a gente vai projetar o ano que vem nos Jogos de Santiago. Medalhas para o Brasil provavelmente virão com essas duas. É mais ou menos por aí, né, Gui?
Isso, acho que o wrestling feminino do Brasil tem um nível, um patamar acima do masculino. O feminino do Brasil tá naquele assim, consegue ganhar de qualquer atleta, mas não é favorito contra as atletas top 5, top 6 do ranking. Então, o wrestling feminino do Brasil chega numa Olimpíada, num Campeonato Mundial, num status de pode surpreender para tentar brigar pela medalha. No masculino, os brasileiros ainda não conseguem brigar de igual para igual com os melhores do mundo. Por exemplo, o armênio, que é naturalizado brasileiro, né, o Eduardo, ele foi prata no PAN. Ótimo, um baita resultado, mas ele perdeu a final de 11-1 do cubano. Esse cubano, sim, é um dos melhores do mundo. Então, os brasileiros ainda não conseguem, no masculino, fazer lutas iguais contra os melhores do mundo. No feminino, as brasileiras conseguem. Mas, de qualquer forma, olhando o resultado do PAN, é o que você falou, o resultado feminino não foi tão bom. Tivemos essas medalhas de bronze, prata e tal, mas a gente esperava pelo menos um ouro, ou da Laís ou da Júlia. No masculino, que o Brasil não está acostumado aí tão bem, pô, chegar a 2 finais na Greco-Romana, o Kennedy e o Eduardo, já foi muito bom o resultado. Luta livre, alguns atletas indo ao pódio, né, no estilo livre masculino, muito bom também. Então, apesar de números, talvez as mulheres tiveram mais medalhas ou mais conquistas, o masculino, o resultado foi mais positivo. Acho que eu vejo assim o PAN, e aí o Brasil chega no PAN do ano que vem para brigar por 3, 4, talvez 5 medalhas, o que já vai ser um resultado histórico.
Boa, boa. Falando em PAN, falando em luta, teve PAN de Taekwondo, e aqui uma curiosidade, juro. PAN de Wrestling foi foi no México, né? Em Acapulco,
isso,
no México.
Junto com o Chaves e o Kiko, né?
O PAN de Taekwondo foi em Punta Cana, na República.
Nossa, os caras também, hein?
Estão reclamando.
Nossa. Oh.
E agora, grande vantagem, tá começando, assim, não tá no verão ainda, mas já tá quente pra lá, já dá pra ir na praia. E não é temporada de furacão em nenhum dos dois países ali. Furacão fica mais pro segundo semestre, a partir de julho, agosto. Então, pô, deu pra aproveitar uma prainha de boa ainda e ganhar uma medalha. O Brasil foi muito bem também no PAN de Taekwondo. 13 medalhas no total, o Brasil ganhou, né? Foi campeão geral do PAN de Taekwondo. 6 ouros, 3 pratas, 4 8 bronzes, continuamos com aquela lista dos nossos olímpicos, levando a equipe nas costas, não, porque a equipe é muito boa, mas levando os ouros do Brasil. E dessa vez, quem ganhou o ouro também foi a Caroline, que é a atual campeã mundial. Enfim, Brasil com um esquadrão de taekwondo muito bom ali, né?
Sim, tá montando um time bem legal, assim. O Brasil conquistou muitos ouros, e acho que o resultado mais legal desse foi do Gabriel Fabre. Ele ganhou a medalha de ouro, também é um cara que a gente nunca tinha falado aqui, a gente acompanha há pouco, mas ele conseguiu um resultado muito bom, que ele venceu a categoria dele. Ele venceu um medalhista olímpico, que era o dominicano, o Luisito. Ele ganhou de um argentino, Lucas Guzmán, que foi quinto na Olimpíada de Tóquio, já foi medalhista em campeonato mundial, e ganhou do mexicano Carlos Navarro, que já foi medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Então, ele pegou adversários de primeiro nível, adversários de nível mundial, e conseguiu a medalha na categoria até 63 quilos. Então, olho no Gabriel para esse ciclo olímpico, e aí vai começar aquele negócio de novo. Ele é da categoria até 63, que não faz parte do programa olímpico. Pra quando ele for lutar um Jogos Pan-Americanos, uma Olimpíada, ele vai para a categoria até 68. Ele começa a brigar com o Edival Netinho. E aí vai ter aquela briga legal que a gente gosta, uma dor de cabeça boa. Tem muito atleta bom para pouca categoria.
Que é o mesmo que acontece com Milena Tistonelli e Carolina Gomes, que uma é de um peso, outra do outro, só que só tem um peso na Olimpíada, juntam-se os dois pesos. Então, é uma briga entre elas, mas a gente não fala do Gabriel porque ele não tem nome de cantor, né? Se ele chamasse Netinho, Paulo Ricardo, Sandy, Júnior, a gente ficava falando dele aqui. Agora a gente só faz piada nesse podcast, não fala dos atletas aí. Ó.
Exatamente isso que acontece, meu.
Não, mentira, a gente fala dos atletas assim, a gente sempre fala do Ícaro, que não tem nome de cantor, a gente sempre tá falando dele aqui.
É verdade. E a Milena também não é muito cantora, o nome, né?
Não sei.
Não, acho que nome
você
de
falou
Milena.
Não é muito cantora, não, eu não,
alguma deve ter alguma cantora Milena.
Acharemos,
mas acho que não.
Nossa produção, que não é muito boa nesse podcast, porque é feita por mim e pelo Gui, vai achar até semana que vem o nome de uma Milena cantora que não rolou nesse segundo. Mudando de esporte, esse aqui é cantor, mas eu vou falar dele daqui a pouco. No atletismo, bom resultado de Caio Bonfim, prata, e também temos essa semana, começa a Diamond League, assim, agora o atletismo começa de vez, de verdade. Claro que tivemos Mundial Indoor, Mundial Indoor, ainda vai ter Mundial Outdoor esse ano, mas agora, quando começa a Diamond League, é porque começa tudo. Mas vamos começar primeiro com o Caio Bonfim. Caio Bonfim, medalha de prata, lá em Rio Maior, campeonato em Rio Maior, que é casa do Brasil, né? Assim, a gente fala mais de Rio Maior aqui do que muita capital do Brasil nos últimos anos, porque o Brasil fez uma mega preparação para Tóquio lá, deve ser uma das casas do Brasil antes de Paris. Imagina, se para Tóquio o Brasil já se preparou em Portugal, Rio Maior fica em Portugal, imagina agora para Paris, que é ali do lado. Então, falaremos muito de Rio Maior aqui. O Brasil tem um contrato com a cidade, acho que não tem mais, tinha um contrato, pode ser que tenha o mês que vem. O Brasil, mês que vem, bastidores do COB, assina o contrato com a cidade que o Brasil vai ficar na França, ali do ladinho de Paris, já no ali antes das Olimpíadas. Então, mês que vem já teremos a sede definitiva da base do time Brasil já anunciada com todos os detalhes. A gente conta mais detalhes aqui depois, mas Rio Maior deve ser com certeza uma das bases do Brasil, e foi lá que o Caio Bonfim conquistou mais uma medalha na marcha atlética para ele. Estamos de olho, né? Famoso, estamos de olho.
Sim, ele ficou com a medalha de prata na etapa do circuito mundial em Rio Maior, ficou atrás do equatoriano, o Brian Pintado, que é o equatoriano que sempre, nas últimas competições, tem ficado um pouco na frente dele. Na Olimpíada ficou na frente dele, né? O Caio foi 12º, se não me engano, o equatoriano foi 11º. No PAN, o equatoriano também costuma ganhar medalha, mas prata para ele. O Caio Bonfim, que já atualmente ele é o quarto do ranking mundial, então tá sempre na briga, sempre disputando ali uma medalha, segue entre os melhores da marcha atlética.
E como eu falei no começo deste podcast, começaram os campeonatos um atrás do outro lá em Doha, no Catar. Agora a Diamond League é lá e teremos Alisson dos Santos, o Pio, primeira etapa da Diamond League. Alisson já vai com tudo, ele que vem bem já nos campeonatos de pré-temporada, digamos assim, e dessa vez já com dois gigantes, assim, dois caras que com certeza ele vai brigar por medalha até as Olimpíadas de Paris em 2024, o americano Ray Benjamin e o Qatari, né, lá da casa, o Samba, o Adebarman. Samba. Adoro que tem um monte de Qatar que chama Samba. Uhum. Acho que é por isso que o Brasil se dá bem em muitos torneios lá. E só não vamos ter dessa vez o norueguês, né? O medalhista de ouro na Olimpíada, campeão mundial, recordista mundial, o Carsten Warholm, que não compete nessa etapa, mas temos Ray, temos o Pio e temos o Samba. Ou seja, teremos uma prova muito forte. quem desses ganhar e aproveitar que o norueguês não vai estar lá, com certeza vai comemorar muito, porque vai ser um resultado expressivo, com certeza, Gui.
Sim, e uma pergunta. O nome do norueguês é Varrum? Eu sempre falei Varrum.
Varrum ou Varrum. A gente pode perguntar
pra
ele.
Eu vou perguntar pra ele a próxima vez.
É tipo a heroína da Marvel. É Wanda ou é Wanda?
Ah, então uma boa pergunta.
É uma boa pergunta.
Mas então, e além deles, acho que a prova em Doha vai ser quase uma repetição da final olímpica, porque vai ter o Samba, vai ter o Ray Benjamin, vai ter o Alisson dos Santos, claro, vai ter o Kyron McMaster, que é das Ilhas Virgens Britânicas, que foi o quarto colocado nas Olimpíadas, vai ter o Copelo, que é eu acho que ele é cubano, mas ele corre pela Turquia, que também estava na final olímpica. Enfim, vai ser uma prova muito, muito forte, vai ser legal de acompanhar do Alisson, e assim, ele tá me iludindo, né? Eu não fico feliz em segundo lugar nessa prova, ele tem que ganhar, pô.
Eu já olho que o norueguês não tá, falei, nossa, ótimo isso. Que o Alisson pode ganhar o ouro, se ele tivesse sido prata na Olimpíada, não foi, né?
Mas tem o Ray Benjamin, que já correu 46:17, melhor tempo do Alisson, 46:72, os dois correram isso nos 400 com barreira na final olímpica.
Mas a gente se empolga mesmo com ele, porque ele empolga porque a gente.
Isso, exatamente. A culpa não é nossa.
Não é nossa, o cara faz o personal best toda a prova que ele entra, daí a gente fica, pô, se ele fizer o PB dele de novo, dá pra ganhar. Então é isso, assim, o Alisson sempre que não tiver no norueguês, eu acho que ele é favorito a ouro. Quando tiver no norueguês, eu acho que ele é favorito a prata, e vamos assim, até decepcionando com o bronze dele, ou comemorando ouros e pratas com ou sem nosso amiguinho norueguês. Gui, a gente falou de competições que estão para ocorrer, vamos falar agora do Mundial de Boxe Feminino, primeiro Mundial dos 325 campeonatos mundiais desse ano, é isso? Começamos com boxe feminino e com chances de medalha e medalha de ouro pro Brasil, né?
Isso, exatamente. Esse ano, pelos meus cálculos, que muitas vezes estão errados, eu fiz um calendário lá, tá no
globosport.com/olimpíadas.
Tem 47 campeonatos mundiais de esportes olímpicos esse ano. O mundial, por exemplo, de atletismo, o indoor já foi, né? Mas o principal mundial do ano é outdoor. Então, são 47 campeonatos mundiais e essa temporada de mundiais começa agora, essa semana com o Mundial Feminino do Boxe, e não acaba nunca mais, acaba lá em dezembro. Então vai ser bem legal acompanhar esse Mundial de Boxe. O Brasil tá com 4 atletas, o destaque, claro, é a Beatriz Ferreira, só que tem uma questão aí na Beatriz Ferreira, porque ela é vice-campeã olímpica, né? Ela foi medalha de prata, e a medalhista de ouro, que é uma irlandesa, não vai participar do Campeonato Mundial porque ela está machucada. Uma medalhista de bronze nas Olimpíadas, que foi uma finlandesa, se aposentou, não está nesse Campeonato Mundial. Então, assim, eu não quero falar nada, mas a chave tá bem aberta para ela. Claro que tem uma americana, que é a freguesa da Bia, mas tem uma americana muito boa. A atleta de Taipei é muito boa também. Tem uma coreana que a Bia já perdeu, que pode pegar a Bia nas quartas de final. Tem uma turca que é boa, mas assim, eu acho que a Bia é favorita ao título nesse Mundial de Boxe. Começou agora essa semana, a Bia estreia na quinta, né? A gente tá gravando o podcast na terça. Só que aí as lutas vão se desenvolvendo até o dia 19, até o outro fim de semana. Então, no podcast da semana que vem, a gente vai estar falando, a Bia na semifinal. A Jussiellen tá brigando por medalha também, mas não vai estar acabado ainda o Mundial de Boxe, que é o primeiro Mundial de 47 mundiais que a gente vai ter de várias modalidades.
Praticamente todas a gente está falando aqui. Tem esportes aquáticos daqui a pouco, Sim. Tem o de atletismo daqui a pouco.
Vôlei então, de praia também.
Os grandes mundiais todos esse ano. Vôlei masculino, Sim. E feminino, enfim. Todos os grandes mundiais que tem. Copa do Mundo de Futebol. Em Doha, nessa cidadezinha aí que está reunindo uns 535 torneios nos últimos 3 anos. Mas terminamos, assim, essa edição do podcast bastante empolgados com o Pio, com o Bia. Sim. Mas antes de encerrar tudo, eu queria que você falasse um pouco de hipismo, Gui. Hipismo saltos, mais precisamente do cavaleiro olímpico Yuri Mansour, que foi vice-campeão numa etapa de 4 estrelas ou 5 estrelas? 5 estrelas.
5 estrelas.
Lá na França, Gui. Ganhou um dinheirinho, é isso? Caiu na conta dele uma graninha, é isso?
É, que o negócio no hipismo costuma ter uma premiação muito alta, né? Foi um torneio 5 estrelas na França, tinha medalhistas olímpicos, campeões mundiais e tal, e ele ficou na segunda posição e ganhou o prêmio de 100 mil euros, ou seja, ali 600 mil reais mais ou menos. Geralmente, se você tiver um cavalo que não é seu, boa parte desse prêmio, ou uma pequena parte desse prêmio, fica com o proprietário do cavalo. Se o cavalo for seu, você embolsa praticamente todo o prêmio. Claro que tem imposto, não sei o quê, mas, pô, 100 mil euros.
O vice-campeão.
O campeão, se não me engano, é 132 mil euros. Então, assim, é muita grana nessa competição. E o Yuri Mansour nem é a gente sempre fala aqui do Marlon Zanotelli, que é um outro brasileiro que é sexto colocado do ranking mundial. O Yuri Mansour participou da Olimpíada e tal, ficou até perto de ir pra final do torneio individual, mas o Yuri Mansour Mansur atualmente é nosso segundo melhor cavaleiro. O Marlon, que não foi tão bem nessa competição, ficou, se não me engano, em 13º, mas o Marlon é sexto do ranking. O Yuri é um pouco mais, bem mais abaixo, na verdade.
Pra comparar, assim, rapidamente com a Bia Haddad, que ganhou o maior torneio da vida Isso. dela nessa mesma semana, quanto que ela levou?
Assim, não tá ruim, tá? Ela levou 12 mil euros. Eu não tô falando que é pouca grana. 12 mil euros, 70 mil reais, mais ou menos. Mas, assim, ela ganhou o maior torneio da vida dela e ganhou 12 mil euros. O Yuri ficou em segundo num torneio disputado lá na França e ganhou 100 mil euros.
Só pra você falar dele e encerrar esse podcast sem dizer que não falamos de Paulo André no BBB, que também foi vice-campeão e se não ganhou muito dinheiro lá, tá ganhando
mais do
agora.
Que isso, vai ganhar
não voltou
muito
a treinar
mais.
Ainda, a gente tava falando disso, né, Gui? PA tá aí tirando fotos, assinando contrato com agências, gravando aqui no Globo Esporte com a gente, mas ainda não voltou a treinar. O Campeonato Mundial de Atletismo tá chegando, né? Daqui a pouco faltam.
Ele tá errado? Não, né?
Errado, estamos nós. Né?
Exatamente, é o momento da vida dele. O cara saiu do Big Brother, saiu por vice-campeão, mas saiu por cima, saiu idolatrado, todo mundo gosta dele, todo mundo quer fazer propaganda com ele, tem que aproveitar o momento. Mas a gente falava, desde janeiro, a gente comentava semanalmente aqui ele no BBB e a projeção dele pra temporada. É que seria muito difícil em 2022 ele voltar pra valer, e acho que ele nem deveria voltar pra valer. Claro, treina um pouquinho aqui e ali, mantém a forma, mas não dá pra voltar pra valer no boom que é quando você sai do Big Brother assim por cima. Acho que esse campeonato mundial desse ano, julho, é muito difícil eles classificar, por mais que ele precisa correr, sei lá, 10:20, que ele já correu várias vezes nos 100 metros rasos para entrar no revezamento. Acho que ele não vai conseguir, ele não tá conseguindo treinar, tá fazendo um monte de coisa, mas a gente sempre lembra que o ano que vem, aí sim, se ele começar focado, tem que começar a base de treinos ainda no fim desse ano, focado e tal, ano que vem tem Mundial, Jogos Pan-Americanos, classificação para Olimpíada, aí o ano que vem, se ele não treinar sério, aí eu vou começar a falar, pô, Paulo André, vamos voltar aí. Mas em 2022, eu acho claramente normal se ele não voltar a treinar sério e não entrar na seleção. Tá ok, assim.
Não, perfeito, perfeito. Chegamos em maio e continuamos falando de Paulo André.
Pô,
toda
vamos
semana
falar aqui. Sempre.
Vamos
merece,
manter esse
vai.
Ritmo. Vamos manter esse ritmo. Nosso vice-campeão, que na verdade é campeão, ganhou muito mais que esses 100 mil euros aí desse cavaleiro
com
ali.
Com certeza. Um postzinho nas redes sociais ali dele já vale mais.
Maravilha. Marca nós aí, marca nós, PA. Assim, precisamos de gente aqui seguindo o nosso podcast Rumo ao Pódio, que é uma produção minha e de Guilherme Costa, quem eu agradeço de novo por essa edição maravilhosa aqui. Obrigado, viu?
Imagina, é sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio. Só fechar, sério, a gente tá terminando, mas eu vou dar um giro.
Terminou, mas vamos falar só de mais 10
não,
esportes
então,
que estão faltando para completar 33?
Eu vou falar de 10 esportes, mas vai ser muito rapidinho. O fim de semana do Paralímpico do Brasil foi muito bom.
Boa,
tivemos resultados
Gui,
muito bons.
Muito bem lembrado.
O Rodolfo Riscala, medalhista olímpico no Paralímpico no hipismo, foi campeão de um torneio na Alemanha. O Brasil foi medalha de bronze na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas. Bronze na Copa do Mundo, é um resultado muito bom. É como se ficasse em terceiro na Copa Davis, assim, é um resultado espetacular. Tivemos também bons resultados em outras modalidades, tipo no ciclismo, o Lauren Schumann ganhou uma etapa da Copa do Mundo de ciclismo, o Lauren Schumann que quase ganhou a medalha nas Paralimpíadas, ficou em quarto lugar. Tivemos o goalball sendo medalha de bronze num torneio em Malmo, na Suécia, um torneio que reuniu as melhores seleções do mundo. O Brasil ganhou dos Estados Unidos, tinha perdido na Paralimpíada, ganhou agora da seleção americana no goalball. Então, a gente sempre fala muito dos esportes olímpicos do Brasil, que estão muito bem nesse início de ciclo, mas os paralímpicos também, assim, e os dois fizeram a melhor campanha na última Paralimpíada em Tóquio, tanto o paralímpico quanto o olímpico, e seguem no ritmo, seguem bem. Os paralímpicos, esse fim de semana, tivemos vários resultados muito bons.
Beth Gomes... super ultra puxa a Beth Gomes do
Sim.
disco e do peso, mandando muito bem.
Eu achei que a gente ia falar dela na semana passada,
não,
mas não,
nesse
também
final
não.
De semana. É que tem tanta gente no Paralímpico ganhando e batendo isso. Recorde aqui no Centro Paralímpico Brasileiro, aqui no, na Imigrantes, ali descendo para a Baixada Santista. Temos aqui em São Paulo ainda um centro espetacular. Ó, fica a dica. Quem sabe, vou voltar a falar dele. PA pode ser que pinte lá treinando no Centro Paralímpico. É um lugar que ele está nos planos dele treinar por lá. Mas lá a Beth Gomes foi muito bem no peso e no disco. Então, mais uma atleta espetacular do Brasil, com uma história Sim. sensacional, que fez um bom resultado neste final de semana. Gui, vamos encerrando então por aqui. Eu acho que agora encerramos encerrando
sim.
mesmo
sim,
para
sim.
o final.
Desculpa não ter te avisado que ia falar do Paralímpico,
não,
mas foi um giro paralímpico de 2 minutos para falar tudo.
A culpa
ali.
É do roteirista desse programa, que é nunca isso? coloca os Paralímpicos ali. Quer dizer,
que
eu coloco
não,
às vezes, eu sempre coloco. Eu esqueci essa semana, Gui, é verdade. Bom, obrigado. Agora, problema para quem vai editar isso aqui, com um monte de erro durante o programa. Então a gente agradece já a ele, Pedro Suaide, nosso editor, que cuida do podcast Rumo ao Pódio nesta e em outra semana. Fiquei sabendo que parece que talvez ele entre de férias. Eu ainda não vi a chefia confirmando isso, mas pode ser que o Pedro Suárez não
volte.
Mas
vai ser substituído à altura, imagina.
Vamos tirar dinheiro, vamos quebrar o cofrinho para contratar alguém no mercado aí, Gui. Valeu, valeu Pedro, valeu Gui. A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do ge.globo/rumoaopodio ou no seu agregador, seu tocador, seu qualquer coisa de podcast favorito, ou vai lá no Globoplay, Globoplay, digita lá, Rumo ao Pódio, você acha este e todos os episódios do nosso podcast. Muito obrigado novamente a todos, saudações olímpicas, tchau, tchau!